Olá, alunos e alunas, colegas do curso de bacharelado em administração pública, nós estamos iniciando o nosso seminário temático 2, uma grande oportunidade que nós vamos ter nessa disciplina, nesse seminário, de aprendermos um tema muito especial, que é a gestão social. Eu sou Paulo Tolini Garrido, sou um dos professores aqui do nosso curso. E nós vamos então fazer uma breve apresentação sobre o seminário, inicialmente com alguns conceitos e depois com algumas orientações, algumas dicas sobre o trabalho de campo que todos vocês irão realizar ou até já estão realizando. Muito bem, vamos começar então com os nossos slides. Inicialmente vamos falar sobre os objetivos, né, desse nosso seminário. Então, a proposta dentro do curso, do bacharelado em administração pública, é contribuir para a sua capacitação, não é? Ou seja, para que você possa, então, exercer melhor a sua função social como gestor público, como servidor público, de modo empreendedor, proativo, democrático, ético, não é? Que faz parte, vamos dizer, desse novo momento que já estamos vivendo na história da própria administração pública. E com isso, então, nós todos poderemos, como gestores, como profissionais na área da administração pública, atender os desafios da sociedade, que nós vamos comentar aqui um pouco, né? E conforme também está no nosso livro texto. E, como também já disse, né, vamos também dar algumas orientações adicionais a respeito do seminário temático 2. Continuando, então, vamos lembrar algumas questões que estão no nosso texto. Primeira coisa de todo trabalho, todo estudo, no nosso caso aqui, seria por que é preciso, né, praticar a gestão social e fortalecer a cidadania? E, como vocês sabem, é parte do nosso seminário. Por que, então, praticar a gestão social e fortalecer a cidadania? No texto, a gente colocou aí, lembrando vocês, que, por exemplo, aqui o estudo do Pesce e Cavalcante, num estudo que eles fizeram um levantamento sobre o ensino e as atividades do campo da administração pública dos séculos 18 a 20, e o que eles constataram, né? Que desse período, nesses últimos séculos, praticamente o foco, o que foi na administração pública? Escola clássica, administração científica, gestão administrativa, teoria da burocracia. Não que isso fosse ruim, mas foi um outro momento, né, da administração. Hoje nós temos outras demandas, como nós vamos ver. E esses resultados, o que se produziu nessa época na administração pública, né, foi uma separação entre política e administração, ou seja, a política era uma coisa, a administração pública era outra. A questão de administrar a burocracia não é uma crítica à burocracia, mas não podemos ser só burocráticos, a burocracia faz parte. Simplesmente o foco foi profissionalização e aperfeiçoar as técnicas da administração pública. Ou seja, teve seu momento, isso é necessário para que consigamos resultados, mas não é suficiente. No outro estudo, e aqui nós estamos justificando, né, procurando entender por que a gestão social e fortalecimento da cidadania são necessários, Fará, essas referências encontro no nosso texto, Fará levantou as políticas sociais, né, no Brasil a partir dos anos 30, e o que concluiu? O que nós já sabemos, né? Ou seja, que houve muitos avanços, mas os desafios da área social ainda continuam, persiste a desigualdade. Agora mesmo, né, no governo da Dilma, nós temos aí um programa para uma tentativa de resolver a questão da miséria. Ou seja, as questões sociais ainda continuam. Ou seja, é preciso, então, nós continuarmos o nosso esforço de reconstrução, de avanço nas questões sociais. E passa, claro, não só pela administração pública, mas passa por um novo papel do gestor público, do servidor público, como também nós vamos ver. E ainda, Tenório nos traz, conforme vocês estão aí vendo no slide, né, que essas questões, então, aí vamos recordar um pouquinho a década de 70 e 80 do regime autoritário. Isso passou-se, então, por um processo de redemocratização do país. E aí, recentemente, então, começou a surgir, já a partir da década de 80, a questão da cidadania, da participação do cidadão, do movimento democrático, que se vocês não vivenciaram, vocês conhecem por ter estudado a história. E com isso, então, já há então a participação cidadã. Então, isso foi surgindo ao longo da história. Estamos, então, respondendo o porquê de estudar a gestão social e fortalecer a cidadania. Bressa e Pereira, que participou do governo Frederico Cardoso. Nós trazemos também essa referência aqui para nos ajudar a responder essa questão, onde ele lembra que também, nesse processo democrático, está lá na Constituição a cidadania. Mas a cidadania é uma questão a ser avançada. Nós precisamos garantir efetivamente, melhorar, avançar aí num desenvolvimento crescente do conceito de cidadania. Então, a cidadania não é uma coisa estática, ela avança conforme a evolução da própria sociedade. É um processo de conquista, né, da sociedade, como nós vamos ver. Tenório ainda também traz o conceito, o lembrete para nós de que a administração continua no marasmo como área de conhecimento. Por quê? Porque ela sempre, no seu processo evolutivo, né, se preocupou mais com outras questões mais técnicas, né, mais burocráticas, etc. E a questão só recentemente a questão social vem surgindo. Então é marasmo nesse sentido. Não se produziu nada de novo. O novo começa a surgir, então, até por pressão da sociedade, pressões ambientais, etc. E Fischer, Tânia Fischer, também nos traz um lembrete importante de que se a gestão não for essencialmente social, né, não será gestão, talvez não haja futuro. É o que nós estamos vendo no planeta, uma série de problemas ambientais, sociais no nosso país, seja no interior, nas áreas mais rurais, né? Enfim, para toda parte, questão urbana, todos os lados aí, todos os ambientes, nós estamos, e todos os países, nós estamos aí com crescentes problemas sociais e ambientais que nós temos que resolver. Então, não será, diz Fischer, né? Não será a gestão social a busca do sentido para o futuro da gestão? Muito bem. Tenório ainda nos traz um importante esclarecimento, que fala-se muito em gestão social, mas de que gestão social nós estamos falando? Isso vocês vão encontrar lá no seu trabalho de campo, ou já encontram aí, se vocês já estão trabalhando no setor público, né, essa questão que o Tenório levanta aqui. O Tenório nos diz que a gestão social tem sido praticada mais sob os enfoques de políticas sociais, organizações do terceiro setor, combate à pobreza, questão ambiental. Tudo isso se chama aí de gestão social, né? Mas, na verdade, o que não está se fazendo ainda, destaca Tenório, né, é a discussão e a possibilidade de uma gestão democrática, participativa, quer na formulação das políticas públicas, né, quer nas relações do caráter produtivo. Então, de um modo geral, né, as organizações hoje já estão caminhando nesse sentido. A questão, por exemplo, até as próprias organizações privadas. Está aí, por exemplo, o CRM Social. Vocês podem encontrar isso na internet, por exemplo, que é as relações, as redes sociais, né? Então, até as organizações privadas hoje já se preocupam não só com a responsabilidade social. Então, o que nós estamos percebendo é que há vários conceitos, várias práticas de gestão social. Mas aqui no nosso seminário estamos acompanhando a proposta de Guilherme Tenório e outros autores no sentido de fortalecimento da cidadania, como vocês devem ter percebido já na leitura do texto da disciplina. Muito bem, feito essa introdução, vamos agora descer então alguns conceitos básicos que são necessários para nos dar um embasamento para que vocês possam então fazer o seu trabalho de campo e muito mais do que isso, né, vocês possam aprender essa evolução, esse momento, dessa dinâmica da transformação que está ocorrendo não só no planeta, mas também no mundo das organizações. E nessa transformação surge, então, a abordagem da gestão social. Para a gente entender um pouco isso no campo da administração pública, apresentamos aqui no nosso texto os paradigmas da administração pública, a questão da gestão organizacional, social, cidadania, cidadania deliberativa, o desenvolvimento local com cidadania e a questão da sustentabilidade. São conceitos básicos que vão nos ajudar a clarear melhor e nos fundamentar melhor. Bem, aí nesse slide, vocês encontram isso no nosso texto, vamos dizer assim, uma tentativa, né, de explicação ao longo da história de como é que se classifica, ou como é que podemos entender quais são os paradigmas da administração pública. E aí Derhart, são dois autores, nos trazem aí a classificação da velha administração pública, a nova gestão pública, e o novo serviço público. A velha administração pública é o tradicional, é a abordagem tradicional, né, do Estado assistencial, a burocracia pública é suficiente para garantir eficiência. Então, a administração pública, nesse caso, é o Estado, ele é suficiente para resolver essas questões. Ainda encontramos no Brasil, né, prefeituras ou estados que pensam assim e praticam assim a administração pública. Depois, no segundo momento, e nós vivemos isso na história do Brasil, a nova gestão pública, que foi um momento, e ainda estamos, ainda essa prática ainda existe, né, que segue uma abordagem neoliberal, ou seja, prega liberdade de mercado, redução do Estado, baixa intervenção do Estado na economia, reduzir o tamanho do Estado, e aí veio privatizações, etc., né? Corte de gastos, corte de orçamentos e transferência das atividades do setor público para o privado, seja através de privatização, concessões, enfim. Então, o referencial é que o Estado tem que estar reduzido, né, na sua atuação, na sua intervenção, e vamos repassar isso para o setor privado, que ele sabe fazer melhor. Então, essa é a nova gestão pública. E um paradigma mais recente, que está em andamento, está ocorrendo, né, de diversas maneiras e nuances, que é o novo serviço público. Nesse novo serviço público, então, se adota uma complementaridade. É preciso do Estado, é preciso da participação da empresa privada, é um processo de coprodução. E nesse modelo, então, há uma complementaridade, faz parte aí nesse processo. Por que isso apareceu? Justamente em função da democratização. Então, agora aparece o conceito e a prática da cidadania, aparecem as coalizões, a coprodução do serviço público com todas essas partes interessadas. Muito bem, esses então são os paradigmas da administração pública, que vocês vão encontrar certamente lá em campo, na pesquisa. E Tenório ainda nos lembra que isso, eu fiz questão de inserir esse slide, para nos lembrar que isso não é só na administração pública, né? Então Tenório traz a questão da gestão organizacional, que também deve ser compreendida numa nova abordagem, ou seja, como vocês estão vendo aí no slide, uma ação gerencial desenvolvida por intermédio da interação negociada, né, entre as partes, entre os atores sociais, seja organização pública, privada ou não governamental. Então, essas práticas, na verdade, ou esse movimento de democratização da cidadania, de incorporação de valores sociais, ambientais, etc., né, tudo isso faz parte do novo movimento que está ocorrendo em toda a sociedade e em todas as organizações. Tenório ainda nos traz uma diferenciação importante, como vocês estão estudando, né, o assunto, de gestão estratégica e gestão social. Muita coisa que se faz aí, como vocês viram, aqueles três paradigmas, pelo menos, que nos ajudam a entender a administração pública, existe pelo menos algumas gestões, né, e algumas práticas lá no setor público que caracterizam mais como gestão estratégica e outras já se considera como gestão social. Vamos ver então esses dois conceitos. Segundo Tenório, a gestão estratégica é um processo de gestão que prima pela competição. Deve ser determinada, enquanto a gestão social deve ser determinada pela solidariedade. Na gestão estratégica, prevalece o monólogo, o indivíduo. Na gestão social, sobressai o diálogo, o coletivo. É uma diferença muito grande, né? E assim, na gestão social, nos diz Tenório, os processos perdem o caráter técnico, burocrático, né, centralizado. E aí aparece, então, na gestão social, a relação direta entre gestão e participação. Então, a gestão social ela é participativa, é democrática, né? E como nós vamos ver em seguida, entra aí também nesse cenário da gestão social a cidadania. Complementando aí no conceito de gestão social, para ficar mais claro, então é um processo gerencial dialógico, diálogo, onde a autoridade decisória é compartilhada, né, entre os diversos participantes da ação, seja internamente no setor público, seja com a comunidade, com as organizações privadas, com as ONGs, enfim, com todos os atores sociais. Por meio, então, de um espaço privilegiado, então é especial, né, um espaço tem que ser construído, de relações sociais, onde todas essas partes têm direito à fala sem nenhum tipo de coação. Quer dizer, não é eu que mando, né, ou não é eu que faço, todos nós aqui fazemos. E aí, como vocês veem, surge então um novo papel, né, um novo servidor público, um novo gestor público, que se ajuste então a essas novas demandas. Bem, como disse, aí aparece então a cidadania, né, que antes, como o Estado, na velha administração pública, o Estado fazia, ou então na nova gestão pública, né, o privado, era dado ao privado fazer o serviço público, onde o cidadão era um cliente. Aqui, na gestão social, aparece não o cliente, mas o cidadão. Isso, como lembra aqui o slide, nós colocamos isso no texto, né, é um princípio constitucional, né, a cidadania.
E é uma condição da pessoa, membro de um Estado, se acha no gozo dos direitos, que lhe permite participar. Só que aí, essa participação, né, ela está no Código, na Constituição, mas isso precisa ser conquistado na prática. Então, trazendo aqui também a definição do dicionário Auletti, cidadania é uma atuação na sociedade em defesa da ampliação e fortalecimento da cidadania. Então, como vocês vejam, não basta estar lá na letra, no código, né? Isso precisa ser ampliado, fortalecido, conquistado, exercido efetivamente. E como disse Pedro Demo, essa cidadania o que é? É uma competência humana e fazer-se sujeito, fazer a sua história e ainda coletivamente organizada. Então, falar em cidadania, existe esta emancipação, essa participação das pessoas no sentido de construir a sua própria história de modo coletivo. E agora, então, vem um conceito adicional de cidadania, cidadania deliberativa, né? Então, como diz o Tenório, ainda é uma utopia. Nós estamos aí caminhando, né, para isso, né? A emancipação política, o avanço na democratização, que não é só a democracia através do voto, né? Da democracia representativa, né? Então, a cidadania deliberativa é uma ação política no qual, essa política deliberativa, na qual o indivíduo, o cidadão, deve participar de um procedimento democrático, decidindo nas diversas instâncias de uma sociedade, nos seus diferentes papéis, o seu destino social como pessoa humana, seja como eleitor, trabalhador, consumidor. Então, como vocês estão vendo, essa relação da cidadania deliberativa não acontece só entre o serviço servidor público, entre o gestor público e o cidadão, mas acontece em todos os momentos em que o cidadão participa, seja numa organização privada, seja no serviço público, seja como eleitor, enfim. É uma cidadania deliberativa, efetivamente. E ainda o Tenório nos complementa dizendo que, em linhas gerais, a legitimidade das decisões políticas, né, deve ter origem em processos, então é legitimidade. Isso deve ter origem em processos de discussão, orientada por princípios de inclusão, pluralismo, igualdade participativa, autonomia e bem comum. Então já nos dá, nos deixa mais claro o que seria cidadania deliberativa. Muito bem, mas onde está o cidadão? Lá na comunidade. Então aí vem esse conceito. Desenvolvimento local com cidadania. Novamente, Tenório, né, que ele é um dos líderes nessa área da gestão social no Brasil, pesquisador lá da Fundação Getúlio Vargas, ele nos esclarece o que seria desenvolvimento local com cidadania. Há muito se fala aí em desenvolvimento local, mas o que seria desenvolvimento local com cidadania? Então, ação ordenada entre a sociedade e o poder público municipal, implementada por meio de um processo participativo, democrático, em prol do bem-estar social, econômico, político, cultural, num dado território. Para isso, nos diz Tenório, é necessária a redefinição dos parâmetros tradicionais da gestão, estão vendo? De modo a integrar a democracia representativa, que é essa do voto, né? Está lá os vereadores, os deputados, enfim, que nos representam, essas instâncias da democracia, mas a isso se integrar, né, a democracia, a dinâmica, olha só que interessante, a dinâmica, isso é um processo dinâmico, né, em construção, a dinâmica da democracia participativa. E um conceito ainda final, para fechar essa parte conceitual, a questão da sustentabilidade. Né? Então, para clarear mais e complementar melhor essa questão social, né, trouxe para vocês o conceito de sustentabilidade. E aí, então, a inovação social, né, ela vem se destacando, tomando espaço da responsabilidade corporativa, incorporando três dimensões, né? Ou seja, entre a dimensão ambiental e social, é preciso que haja vida, condições de vida, o vivível. Entre a dimensão ambiental e a dimensão econômico-financeira, a ação do gestor, os projetos, etc., precisam ser viáveis. Mas, por outro lado, o encontro da dimensão econômico-financeira e a dimensão social, é preciso que tudo isso seja justo. Ou seja, justo, vivível e viável. Muito bem. Feito essa introdução, né, ou esse lembrete, essa revisão conceitual a respeito da gestão social, e isso vocês encontram melhor detalhado no nosso texto, vamos então às atividades do seminário. E aí vem essa pergunta, né? Não é verdade? Professor Garrido, vale a pena fazer o seminário? Ah, então, trouxe para vocês aqui uma reflexão. Primeiro, inicialmente, Confúcio. Então, na pedagogia, já nos ensina Confúcio, a sabedoria oriental aí. Ouço, esqueço, vejo, recordo, faço e aprendo. Então, é fazendo que nós vamos aprender. Então, vamos fazer o seminário. E ainda podemos aplicar aí, vamos à filosofia, fazer lá no, junto ao órgão público, se vão procurar responder essa pergunta. O que precisa ser feito? Realizar uma pesquisa de campo em um órgão público, qualquer órgão público que vocês vão escolher, seja municipal, estadual, federal, né? Visando identificar se os serviços que eles desenvolvem lá, né, configuram na prática já algum pressuposto, alguns avanços no sentido dos novos paradigmas da gestão pública, do novo serviço público e da gestão social. E se há alguma promoção efetiva, né, da cidadania deliberativa. Os procedimentos de pesquisa, né, que a gente, eu fiz aqui uma síntese, está lá também no nosso texto, e também vocês podem consultar sempre a tutoria, que vai estar sempre disposta e está competente lá para nos ajudar. Então, ler primeiro atentamente. Como é que vamos fazer esse trabalho? Né? Ler primeiro atentamente o texto de apoio do seminário, organizar-se para o trabalho, e aqui eu sugeri para vocês os 5W1H, que são aquelas perguntas, o que vamos fazer, como vamos fazer, etc. Vocês encontram isso também na internet. O que é o 5... É um formuláriozinho para vocês se organizarem. Todo trabalho nós temos que nos organizar, né? Afinal, estamos no curso de administração pública. Escolher adequadamente um órgão público, ou seja, um órgão, um setor do órgão público que tenha efetivamente um serviço voltado para o cidadão e onde já haja algum avanço em termos de qualidade, melhoria, inovação social. Para isso, vocês vão elaborar um roteiro, né? Um questionário, entrevista, o que vocês vão fazer lá, com quem vocês vão entrevistar, o que vocês vão perguntar, enfim, né? Realizar pesquisa de campo, depois com os resultados disso, né? Redigir o trabalho e sempre lembrando que existem normas acadêmicas, né? Normas para a realização dos trabalhos acadêmicos que vocês vão consultar lá no site da Biblioteca Universitária. Lá estão as normas da ABNT, normalização de trabalhos acadêmicos. Participar dos chats, nós vamos fazer dois chats, brevemente, vocês acham isso lá no ambiente virtual, essas datas. Finalmente, vão apresentar o trabalho, né? E a recomendação é que vocês consultem sempre o que está lá no ambiente virtual e consultar sempre a tutoria. Dicas finais importantes. Como sabemos, estamos num mundo de certeza, de impermanência, de imprevisibilidade, estamos na era do conhecimento, da globalização, democratização, nós todos já sabemos disso, né? E o que está acontecendo? Tudo isso está em transformação. Então, como a gente registrou aqui, as organizações públicas, privadas, terceiro setor, todas elas estão todas nessa transformação. Mas, dependendo do ambiente, né, onde ela está inserida, né, da comunidade, da sociedade, do país, enfim, ou se for organização privada, seria os concorrentes, mercado, tecnologia, enfim. Em função do ambiente, da pressão do ambiente e também da vontade de competência, a vontade e a competência, né, dos dirigentes para fazer essas modificações, o órgão público, lá no caso, né, vai estar avançando mais, né, ou vai estar, entre aspas, mais nos velhos paradigmas da administração. Então, vocês se preparem para, nessa pesquisa, né, encontrar isso. Vocês não vão encontrar lá, né, nada perfeito, né, nada acabado. Tudo está em transformação. E é para isso que serve a pesquisa, né? Nós vamos em campo verificar como isso está lá. Que resultado vocês vão apurar lá. Então, essa é uma dica. A outra é que, com a pesquisa em campo, então, prepare-se para encontrar dirigentes e servidores que estão procurando ajustar-se, né, fazer o melhor para acompanhar a mudança, a inovação social, a melhoria da gestão, de modo a promover melhores serviços aos cidadãos e à sociedade. Portanto, como dica final ainda, você não vai encontrar órgãos públicos já vivenciando plenamente isso, né? Ou seja, as propostas da gestão social e da cidadania deliberativa. Estamos todos caminhando para lá. Mas fique certo, é a última dica, né? Você, com o Seminário 2, está vivenciando um conhecimento de vanguarda na gestão pública, não é verdade? Mensagem final: faça o melhor seminário. Aproveite o tema, aproveite a oportunidade, faça a sua pesquisa, é só assim que a gente vai aprender, como lembra Confúcio. E, aliás, para falar em aprender, é a pedagogia da autopoiese. Somos nós que aprendemos. O professor, tudo mais, é só um facilitador. Então, faça o melhor seminário, aproveite a oportunidade. E ainda pratique, é um lembrete aqui, a sua autoeducação para ser um líder, um servidor público, social, capaz de, em coprodução democrática com a sociedade, nós não vamos fazer sozinho, não é? Vivenciar o desenvolvimento local com a cidadania deliberativa. É para aí que nós todos vamos caminhar, não é? Assim, poderemos construir uma Santa Catarina e um Brasil mais viável, mais justo, mais vivível e mais feliz. Finalmente, então, desejo a vocês todos um bom trabalho. Obrigado pela atenção, pela participação. Espero encontrar todos vocês numa próxima oportunidade. Acompanhe aí o ambiente virtual, os tutores. Façam um bom trabalho, façam um bom curso. Capacitem-se, porque como diz o ditado, sorte existe para quem está preparado. Capacitem-se, porque a administração pública, o momento que estamos vivendo, é um momento da gestão social. É um momento em que nós precisamos estar capacitados para exercer efetivamente a democracia e um processo de construção e avanço da cidadania. Muito obrigado.